Seja Deus, está animado? Nós vamos terminar já. Você fala assim, ufa, vamos terminar esse negócio, ufa. O mês de janeiro, desde a virada, quando a gente levantou lencinho aqui no cu da noite, entronizando, chamando Jesus, abrindo as portas em 2018 para a presença reinante, dominante e gloriosa de Jesus no centro desta igreja. Desde aquele dia, nós estamos no mês de janeiro falando de Jesus. Jesus, 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 Jesus. O nome dele está brilhando ali bem alto. Nós queremos destacá-lo, queremos que todo mundo saiba que amamos Jesus, que Ele é o Senhor, Ele que está na posição mais alta no nosso meio. Por isso estamos falando de Jesus. E nós falamos sobre conhecer Jesus, sobre amar Jesus e sobre viver Jesus. Você lembra, não é? A gente já trabalhou isso aí. Conhecer Jesus, você lembra? Se você esteve conosco, às vezes alguém estava viajando, nós falamos que se a gente conhece Jesus mesmo, a maioria diz que conhece, como conhece o Neymar, como conhece uma personalidade qualquer, mas quem conhece Jesus tem algumas coisas que acontecem. Primeiro, ele começa a mudar. Não tem jeito. Foi como Paulo, não é? Saulo, andando, indo para Damasco, tum, encontrou Jesus, virou até o nome dele, virou Paulo, mudou de vida, de perseguidor, virou perseguido. Quem tem um encontro com Jesus, muda. Quem não muda, questione. Talvez está buscando, mas ainda não encontrou. Continue buscando, porque quem busca, encontra. Conhecer Jesus satisfaz a alma, porque Jesus é a água viva. Jesus é o pão da vida. Ele é a vida que preenche a nossa vida. E alguém que vive vazio, alguém que vive insatisfeito, resmungão, precisando todo dia de uma balada, de alguma coisa, de uma roupa nova, de um carro bacana, de uma promoção. Ai, eu tenho que me agitar, eu vou de festa em festa, de lugar em lugar, de adrenalina em adrenalina. Tem um vazio aí dentro que você está buscando em pessoas, em coisas. Quem é carente? Quem é aspirador de pó? Encosta nos outros e diz, me faça feliz, me preencha. É a esposa que fala, meu marido não me ama, ele não me faz feliz. É o homem que diz, mas essa mulher, ela me bebeu. Aspirador de pó. Opa, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque quem tem Jesus é preenchido. Por isso casamento de crente é o melhor casamento que alguém pode viver. Dois crentes. Por quê? Um feliz casa com outro feliz dá o quê? Super feliz, não é? Super feliz, super feliz. Por isso não case nunca com um não crente. Você é doido, cara. O cara vai falar... E se você não der, sabe o que ele vai fazer? Em outro, em outra. E aí, meu amigo, você, ó, dançou. Então, lembra, satisfaz a alma. Conhecer Jesus produz adoração. Oh, lindo, lindo, lindo és. Quem conhece Jesus encanta com ele e torna um adorador. E adorador não é cantar em igreja, é estilo de vida. É de manhã, é de tarde, é no trabalho, é lavando a louça, transborda minha alma. Então minha alma canta a ti, Senhor. Eu estou feliz, eu sou feliz com Jesus. Eu não sou reclamador. Se está calor, está bom. Se está frião, está bom. Porque eu estou adorando. A comida é guardada de ontem para hoje, aleluia. É novinha, aleluia. Não importa, eu estou feliz. Por quê? Porque eu sou um adorador, eu tenho Jesus. A vida de um crente que conhece Jesus é a vida mais feliz da terra. E eu espero que você esteja vivendo essa realidade. Se não está, entregue sua vida a Jesus. Nós falamos também que o próximo passo é que, conhecendo Jesus, nós vamos amar Jesus. Como não amar alguém que é tão lindo, tão maravilhoso e principalmente nos ama tanto, que já provou e demonstra isso todo dia. Eu todo dia fico abobalhado o quanto Jesus me ama. Que paciência, que carinho, que insistência comigo, que fidelidade, que amor é esse que eu não mereço? Ele me ama. Sabe a grande notícia? Te ama, e não há nada que você possa fazer que ele não vai te amar, nada, nem a pior coisa, ele vai te amar menos, mas não há nada que você possa fazer, se esforçando, se batendo, se impondo disciplinas e regras, que vai fazer ele amar mais você. Ele te ama, ele te ama, ele te ama, mas não vai deixar você ficar como você está, ele vai transformar você. Como eu vou retribuir meu amor por Jesus? Como? É dando um dízimo e uma oferta? Se isso for uma expressão de amor, ótimo. Se é uma obrigação, uma barganha, uma compra, ofende. ofende, porque amor se retribui com amor. Eu dou ao Senhor porque muito amo, porque amo a obra do Senhor, amo os caminhos do Senhor, amo o Senhor e o seu reino, e minha vida é do Senhor. Amor se retribui com amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amar Jesus é principalmente obedecer. Eu fico triste porque quando a gente lê a Bíblia, algumas pessoas leem feito um livro. Não pode. Tem que ler como se fosse a voz de Deus. E voz tem entonação. Tem gente que lê a Bíblia e lê assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é? Esse é o que me ama. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Tem gente que lê isso na Bíblia, não é? Aquele que me ama guardará os meus mandamentos e lê assim: aquele que me ama guardará meus mandamentos. Tipo o quê? Tem que guardar, hein? Tem que guardar, hein? Agora, como que o Espírito Santo fala esse texto para mim? Totalmente diferente. Aquele que me ama, guardará meus mandamentos. Naturalmente. Por amor. Ama tanto que tem prazer em fazer o que agrada o outro. Então, é totalmente diferente. Tem gente que vê religião, Jesus, Deus assim: guardará, hein? E tem gente que diz: guardará, não é? Claro. Qual é a entonação que tem chegado aos seus ouvidos? Lei, medo, chicote ou amor? Ou, claro que vai. Eu estou dentro de você, eu te capacito, é natural. Eu amo Jesus. Amar Jesus é principalmente obedecer Jesus. E semana passada você estava aqui, espero. Se não estava, pega aí o flashback rapidinho aqui. Na semana passada, nós pregamos a primeira parte, hoje é a segunda. Viva Jesus. E o primeiro aspecto de viver Jesus é você entender aquela palavra dele. Eu vim para que vocês que me seguem, que creem em mim, tenham vida e vida em abundância. E a palavra, você lembra, é Zoe, a vida de Deus. Eu vim para que você tenha Zoe, a vida de Deus dentro de você. A grande boa nova do Evangelho, maravilhosa, é que Jesus, quando você se converte, vem viver dentro de você. Por quê, pastor? Porque quando Adão foi criado, ele tinha a vida de Deus. Deus criou Adão e soprou nele. O sopro, o vento, chamado ruah, é a palavra hebraica, o ruah de Deus, entrou dentro dele, ele se levantou e ele era alma vivente, ele tinha corpo, alma e espírito. E o Senhor falou: não coma daquela árvore, porque daquela árvore, quando você comer, você morrerá. Ele comeu e não morreu. Não morreu fisicamente, não morreu a alma. Pelo contrário, a alma se agigantou. Por quê? Porque o espírito é que morreu. Ele ficou vazio, por isso esse vazio que todos têm, não é? Mas quando Jesus ressuscitou, ele entrou no quarto onde estavam todos os seus discípulos e ele soprou de novo. Ele é Deus, e ele soprou e disse: recebam o Espírito, como o Pai me enviou, eu os envio. Agora, os discípulos, os convertidos, os filhos de Deus, têm Zoe, vida de Deus dentro dele. Diga aleluia, aleluia. Diga aleluia, você é casa de Deus, você é morada de Deus. Se alguém perguntar onde Deus está, eu não vejo Deus, qual é o endereço de Deus? Pode falar o seu, pode falar o seu. Flavita Bretas, número 29, apartamento 1201, lá Jesus mora, dentro de mim, lá é minha casa. Ele mora dentro da gente, não é? Por isso é que o apóstolo Paulo faz aquela declaração: tudo posso naquele que me fortalece. Ô, meu irmão, se você entendesse o poder dessa palavra. Ah, porque você tem medo de bruxaria, porque você tem medo de feitiçaria, porque você tem medo de escuro, porque você tem medo de assombração, porque você anda tão rejeitado, porque você se sente tão para baixo, porque você acha que você não é capaz, porque você acha que você não dá conta disso, porque você acha que não dá conta de vencer uma coisa, um inimigo, porque você acha que aquilo te joga no chão toda vez, porque o diabo tem tido passar do pé, porque esse pecado repete tanto, você está sendo, desculpa a palavra, um trouxa, porque você não está usando o que está dentro de você, toda autoridade, todo poder. O diabo, ele fala assim: não, ele tem a, nem fala o nome, dentro dele, ele morre de medo, e ele não sabe, E ele não usa contra nós. E ele não usa a sua autoridade. Ele não fala a palavra de vitória. Ele não expulsa a gente. E nós estamos aqui destruindo o casamento dele. E nós estamos aqui botando os filhos dele no mundo. E nós estamos aqui afundando a empresa dele. E nós estamos aqui botando depressão nele. E ele nem sabe que lá dentro Deus está lá. Se ele soubesse, vamos aproveitar, porque ele é bobão demais. Esses crentes são bobos demais. Por quê? Porque a Zoe está lá dentro. Meu querido, creia nisso. Não há impossível para quem crê. Não há impossível para você. Toda autoridade foi dada para você. Todo o poder que Deus tem mora dentro de você. Você não é uma pessoa normal. Você não é uma pessoa normal. Você é um crente. O povo mais feliz e mais poderoso da terra. Mas, pastor, por que eu não vejo isso acontecendo na minha vida? Por quê? Porque você ainda não aprendeu, não é, a deixar ele infundir, transferir, passar para você esse seu poder. Porque você nem para diante dele para falar, me enche. Você nem olha para dentro para ver quanto de Jesus já está dentro de você. E hoje nós vamos continuar essa palavra num outro aspecto. Não é? No aspecto talvez mais importante para nós destacarmos, não é, daquilo que é para a gente fazer. Você está afim? Posso falar a parte 2? Ah, pastor, você vai repetir da semana passada. Bem, o que eu ia repetir, eu já repeti. Ah, pastor, mas de novo, já está enjoando. Tá bom mesmo, gente. Semana que vem já é fevereiro. Tá bom? Então, beleza, posso continuar? Então vou continuar. Viva Jesus, parte 2. A continuação. Hein? O retorno. Torno, é mais uma chance para você, cara, muito mais uma chance. Então vamos lá, porque Cristo vive em mim, há um impacto interior, ele entra dentro de mim, alguma coisa lá dentro, a maioria de nós sente isso, começa alguma coisa, o problema é fora, o problema é que na vida real isso não está fazendo muita diferença. Há uma mudança lá dentro. Eu já não gosto mais daquilo. Nossa, mas aquele negócio me dá até nojo agora. Eu vou sendo gradativamente santificado. É verdade. Tem gente da minha célula, estava aqui hoje de manhã, que fala assim, de repente eu perdi a vontade. De repente eu não quero mais. Você já ouviu? E eu vou me tornando gradativamente mais e mais parecido com Jesus. É, ótimo. Mas hoje, na parte 2, isso era a parte 1, na parte 2 eu quero falar, e para fora de você? E a sua vida é real? Aquilo que você é, que você produz, que você faz? Qual o impacto exterior? Pelo fato, é fato, se você é nascido de novo, de que Cristo vive dentro de você. O que que muda? Como muda seu relacionamento? Como muda sua maneira de falar? Como muda? Qual o impacto? Nenhum? Nenhum impacto. Não era para ser assim. Porque sempre foi de outra maneira. É incrível. Mas eu cresci no Evangelho ouvindo histórias de que tinha gente lá na Rússia que os soldados pegavam e mandavam negar Jesus e davam um veneno para ele beber. Ele falava, tchau. Bebia o veneno, não morria. Porque está escrito na Bíblia, beberão veneno e não morrerão. O apóstolo Paulo, convertido, enfia a mão para pegar uma lenha, uma cobra venenosíssima, todo mundo já falou, ih, esse já caiu morto. Pica nele, ele pega essa cobra e fala assim, ah, sai para lá, bicho. E nada acontece, veneno não faz efeito. Como é que hoje essa geração produz crentes que não manifestam sinal exterior? Que não revelam saúde emocional, que não revelam famílias felizes, principalmente não revelam vida poderosa. Nós precisamos só descobrir, porque continua a mesma coisa. Só que nós nos desconectamos dessa verdade. O que nós queremos tratar é isso. E para falar disso, eu tenho que voltar, mas com outro enfoque, nessa que é chamada parábola da videira verdadeira. Não é? Então você vai ler comigo, eu quero que você acompanhe. Para você ler, não precisa abrir sua Bíblia, é João 15. Lembra que eu falei? Se você quer saber sobre Jesus vivendo em você, como ele mora, o que ele faz, qual a obra do Espírito, leia João 13, 14, 15, 16. Leia 20 vezes. Leia 30 vezes. Decore, porque ali está o segredo de viver Cristo dentro de você. Vamos ler esta parábola? Então, com toda reverência, toda atenção, é porção bíblica. É a palavra que saiu da boca de Jesus. Foi Jesus que falou essa história. Ele estava naquela noite conversando com seus discípulos. Já tinha lavado o pé, já tinha servido a ceia. E agora está preparando-os para viverem agora lá fora como cristãos vencedores. Ele sabia que eles enfrentariam a perseguição de Roma. Ele sabia que muitos seriam ameaçados de morte. Ele sabia que eles seriam atacados por forças infernais. Ele sabia que, como os primeiros cristãos, o inferno se levantaria para silenciá-los e destruir. Por quê? Porque o diabo sempre ataca o começo. Ele sabia, então ele os tranquiliza e ele conta uma verdade poderosíssima, que você precisa acreditar que é para você verdade também. Lá ele disse: eu sou a videira verdadeira. Videira é um pé de uva. Pé de uva. Jesus está dizendo: eu sou um pé de uva. Alguns chamam de parreira. Eu sou aquele pé de uva. É isso. Meu pai é o dono do pé de uva. Ele quer as uvas. Ele quer muitas uvas. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, nós somos os ramos, todo ramo que estando em mim não dá fruto, se lá naquela grande parreira um ramo não dá fruto nenhum, ele pega a tesoura dele e corta, tchum, e joga fora. Por que ele joga fora? Porque ele corta e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto. Quem não dá fruto joga fora, quem dá algum ele vai podando para dar mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado, vocês são crentes. Vocês já se converteram, seus pecados já foram perdoados. Então, agora que você já é salvo, o que você deve fazer? Permaneçam em mim, e eu permanecerei em você. Nenhum ramo, pensa no ramo, aqui está o caule e o ramo. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Ou você já viu algum galho que está jogado fora ou desligado, ainda que pareça bem pertinho, você já viu alguém dar fruto? Nunca. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, como eu vou dar fruto exterior se eu permanecer em Jesus? Vamos ver o que ele continua falando. Ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer, não é nem fruto, não é nada, nada. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que será jogado fora e seca. Inútil, você não serve para nada, você é inútil. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Você sabe o que significa isso na analogia bíblica. Mas se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. O que quiserem. Eu estou te dando um password, uma autorização. Eu estou dizendo, se você está em mim, o que você me pedir em oração será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Assim serão meus discípulos. O que que ele quer que a gente veja? Que ele é a vida que vive e flui dentro do crente. Por que um pé de uva produz uvas? Porque tem uma seiva fluindo dentro dele. O que Jesus está dizendo? Não se preocupe. Não é você que vai fazer fruto. Não é você que vai se tornar uma pessoa impecável, graciosa e frutífera. Ele fará isso. Como? Ele bombeará para você. Ele empurrará para dentro de você, se você estiver ligado nele. Ele empurrará uma qualidade de vida, características e dons que inevitavelmente produzirão outro tipo de fruto. Ele flui dentro da gente, a zoe de Deus, que transforma e se faz visível na vida de cada discípulo. A seiva, ninguém vê, mas a gente vê ela aparecendo ali um brotinho, uma flor, depois uma flor, um cacho, de um cacho, frutas deliciosas. O que você produzirá na sua vida é resultado de Jesus fluir. Mas ele diz, para isso, não basta um dia você ter crido em mim. Significa que você tem que andar enxertado, colado e ligado em mim. Você entende isso? Porque é árvore. Nós temos essa função primordial. Qual é a função da igreja? Manifestar Jesus ao mundo. Como eles saberão que a seiva está dentro de nós? Como eles saberão que tem algo real? Pelo fruto. Quando nós não éramos de Jesus, qual fruto nós produzíamos? Ira, impurezas, maledicências, brigas. Nós produzíamos vergonha. Nós produzíamos ações, atitudes injustas, maldades. Nós produzimos isso, é normal. É normal porque o que flui dentro de você é morte. Mas quando Cristo entra dentro da gente, a Zoe, tem que mudar o tipo de fruto. Durante um tempo tem até alguma coisa meio velha lá, opa, mas depois a seiva vai limpando e de repente tudo começa a mudar na sua vida. Nós temos isso, por quê? Porque há poder em nós. Quando Jesus termina de falar isso, ele morre e depois ressuscita, quando ele está prestes para ir embora, ele diz, mas espere, na hora que eu chegar no céu, eu enviarei poder, receberão poder ao descer o Espírito Santo sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. A palavra testemunhas é a palavra mártir. O que é um mártir? É alguém que até morre por uma causa. Ele está dizendo, será tanto poder, que ainda que as pessoas te ameaçam de morrer, ainda que as pessoas ameaçam te torturar e te matar, como sempre foi na história da igreja, você continuará falando que me ama, que me conhece e não me negará. Por quê? Devido ao poder. Alguém fala assim, como aquele cara conseguiu morrer vivo, morrer queimado vivo. Morrer vivo não tem jeito, mas morrer queimado vivo, como ele conseguiu? Eu não conseguiria. Ele também não. Tinha um poder dentro dele. Você pensa, como eu orarei pelo enfermo, ele será curado. Como eu expulsarei um ente demoníaco de uma pessoa. Como eu expulsarei o mal da minha casa, da minha cidade. Como eu me tornarei santo quando uma mulher tenta vir para cima de mim como José. E ainda... arranca minha roupa e eu vou sair correndo. Como alguém consegue isso? Meu Deus, isso não existe. Existe. Quando eu sou cheio do poder do alto. Quando o Espírito Santo me enche. Eu serei testemunha. Não só aqui, onde todo mundo te conhece. Ainda que você foi passar férias sozinho lá nos Estados Unidos. Ou você foi passar férias sozinho lá em Paris. Ou você foi passar férias sozinho lá em Guarapari. Você é crente. Decaiu, mas eu fui falando Paris, ninguém falou um amenzinho. Eu falei, né, Estados Unidos, ninguém calou. Eu falei, ah, vou buscar um Guarapari para agradar o povo aqui, não é? A minerada toda na praia, não é? Maravilha. Então, veja, é poder de Deus. É o poder de Deus. Então, o que Deus espera de mim? O que Deus espera? Bem, o dono de um pé de uva, o que, que ele espera? Uvas, não é uva, não. Se você falar que um cara faz um pé de uva, que é uma tristeza para dar fruto, e ele quer uma uva, então não é uva, ele quer uvas, muitas uvas. Sabe o que Jesus quer de você? Não é Jesus em você, é Jesuses. Como pregou o nosso teólogo, pastor Samir, Jesuses. O que significa isso? Que você produza. Ele espera que você produza frutos, ou seja, que produza Jesus em mim. Jesus em mim. É eu olhar para o Rodrigo e falar assim, meu Deus, o Rodrigo está cada dia mais parecido com Jesus. Eu vou vendo cada um mudando e vou vendo, meu Deus, esse cara não era assim, ele agora está tão bacana, ele está tão manso, ele está tão amável. Que coisa incrível. Produz Jesus em mim. Que produz Jesus através de mim. Ou seja, que eu faça Jesus na vida dos outros. Ou seja, que eu seja um discípulo de Jesus, mas ele espera também que eu faça discípulos para Jesus. Meu querido, esse é o alvo, é o centro da vida cristã. Jesus formado em você. E isso é tão verdade que você começa a influenciar outros para quererem Jesus também. E eu poderia conversar com você. Quanto de Jesus está sendo formado em você? As primeiras pessoas que vão sentir o impacto de ver que você converteu, quando você muda mesmo, é sua família. Porque eles te veem dentro de casa. Eles sabem direitinho como você era. Lá você não tinha máscara. E é evidente que alguma coisa aconteceu. Quantos e quantos e quantos pais chegam para mim e falam: pastor, eu estou abobalhado. O que vocês fizeram com a minha filha? O que vocês fizeram com o meu filho? Uma lavagem cerebral. Eu falei, piorou ou melhorou? Meu Deus! Todos os meninos deviam passar nessa escola? Nesse lava-jato? Que mudança! Meu marido não pode vir também? Manda lá para a minha célula. Por quê? Porque Deus muda a vida da gente. É como Jesus, então a gente muda. Mas o que adianta? O que adianta eu estar cheio de Jesus e guardar para mim? O que adianta eu estar cheio de Jesus e trancar esse tesouro lá dentro? O que adianta eu saber de uma coisa dessa e não contar para ninguém? O que adianta eu viver uma experiência e descobrir o remédio que cura, pior que o câncer, cura o caráter, cura o pecado, cura a morte eterna, e eu não conto para ninguém, eu guardo para mim, é crime. Por isso ele diz, você tem que ser um discípulo, mas fazer discípulos, essa é a meta, esse é o alvo, essa é a grande comissão dada à igreja. Como nós fazemos isso? Mas pastor, eu tento ser um bom crente, pastor. Pastor, eu até vou perto das pessoas e começo a puxar um papo, mas na hora H não sai. Como nós produzimos o fruto que Deus espera em nós? Eu volto à parábola. Você precisa permanecer nele. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará fruto. De novo, por favor, perceba a entonação. Se você é meu, dê fruto. Se você é meu, você dá fruto. É promessa, é automático. Se eu não estou produzindo fruto, só pode ter duas explicações, gente. Ou eu não sou discípulo de Jesus, ou eu sou discípulo, mas eu me desliguei dele, eu estou longe. Eu estou tão atarefado com outras coisas que o meu relacionamento mais importante foi deixado de lado. E quantas pessoas vêm para cá e falam, onde eu deixei minha Bíblia? Ah, nossa, tem um mês que eu não vou na igreja, nem senti falta. Ah, eu já acordo correndo, tu jogo a roupa e vou trabalhar. Eu volto morto, sem uma energia, e desmaio na cama. Pum, no dia seguinte eu acordo, pim, pam, pam, e vou correndo. Uma semana, duas semanas, eu nem me liguei em Jesus. Como eu vou ter poder? Como eu vou ter vida? Como isso vai fazer diferença se eu sou um galho que te separou? Para de passar a seiva. A unção não flui, a vida não flui. E você começa a secar, secar, você vai desanimando, vai esfriando. Você antes lia a Bíblia, você adorava vir no culto, as músicas te tocavam. Agora você já está até mudando a estação do rádio, você já fica ouvindo só notícia, ou até balada, outras músicas. Você fica ouvindo aí, já está gostando do funk, você já está até gostando da Preta Gil, você já está gostando daquela de cabelo rosa lá, que eu não sei como é que chama, não é? Ludmilla, não sei o quê, a irmã sabe, hein? É, Ludmilla. A irmã está por dentro, a Ludmilla. E você vai tocando funk, o louvor não faz mais graça. Você antes lia os livros e lia a Bíblia, agora é só a revista Veja, o jornal O Globo, a Folha de São Paulo, você politizou e tal. Você foi desligando. E você que estava no primeiro amor, está no segundo, no terceiro, no último. E Deus é... Não, eu tenho que me lembrar dele, eu tenho que botar despertador para lembrar. Você é crente. Para você lembrar, não permanece. Então, eu não sou discípulo. E aí não tem jeito. Porque morto, gente, morto, não dá fruto. Quem é morto, faz coisa de morto. Morto cheira mal. Morto apodrece. Morto incomoda. Morto faz os outros chorar. Morto traz sofrimento. Se alguém é morto, não tem vida. Ninguém espera fruto. Tem que reviver. Pode ressuscitar. Jesus sopra e faz você viver de novo. Ele está disposto a gratuitamente dar a vida dele para você, porque morto só fede e vai morrer enterrado. Um dia vão se livrar de você. Vão jogar você numa cova para lá, porque ninguém aguenta mais o seu incômodo, o seu mau cheiro. Mas Jesus não desiste de você. Ele busca os mortos, ele dá vida. Ele diz, eu vim para que você tenha vida, a minha vida dentro de você. Já imaginou isso? E ele diz, eu quero que você dê fruto. Então, ou eu não sou discípulo, ou eu sou, ou fui. Sou, mas estou deixando de ser. Sou, mas estou esfriando. Estou perdendo minha vida. Eu estou abandonando. Sabe, dar fruto não é um mandamento. Nem é só um comando. É também. Porque ele disse, ide por todo mundo, é ordem. Mas deixa eu dizer, é uma promessa. É uma promessa que coisas se tornarão poderosas e verdadeiras na sua vida, se você tiver comunhão com Jesus. Então, estou te chamando, eu estou tentando vender o peixe, encantar você, para você se aproximar, para você vir para perto de Deus. É impossível, querido, eu vou dizer de novo, é impossível para um crente que permanece com Cristo, que tem comunhão com Cristo, que busca intimidade com Cristo, que busca, que participa da cela, que vai nos cultos, que tem tempo a sós com Deus de manhã, é impossível não dar frutos, tanto para dentro, vencendo aquilo que talvez mais te machuca, as suas feiuras que só você sabe, a sua lepra escondida, que você cobre tão bem para os outros, e você não pode tirar seu fingimento, sua máscara, porque se os outros descobrirem o que você faz, se passar num telão, você está acabado. Você está acabado, as pessoas que você mais ama vão te odiar, porque você tem uma vida errada. É impossível, se você não escolher permanecer em Cristo, que isso não vai acabar. Você vai dar fruto escondido, que ninguém vai ver, mas também sua vida entrará numa outra dinâmica de influência. Você vai dar fruto para fora também. E se nós quisermos dar os frutos que o Pai espera, nós temos que estar ligado nele. E eu quero que você veja essas três palavras. Se você quiser dar o fruto que o Pai espera, você tem que estar ligado a Jesus. E ele vai te fazer você ser cheio do Espírito Santo. Olha a trindade aí. Toda trindade está comprometida em trabalhar em você. Há três mãos para fazer você um crente abençoado. Meu Deus, isso não é pouco não. Isso é poderoso demais. A trindade, o Pai é o agricultor. O Filho é a árvore e o Espírito Santo é a seiva, o poder, a vida que flui dentro de você. É impossível que alguém que ande com Deus não seja cheio de fruto. A única coisa é alguém conseguiu você escolher se separar dele. Como eu me separo dele? Meus pecados. Ah, a mão do Senhor não está encolhida que ele não possa abençoar. Os ouvidos de Deus não estão tapados que ele não possa te ouvir. Não, ele está de mão estendida e de ouvido aberto. Mas os seus pecados, o meu, o nosso pecado, nos separa de Deus. Pecado mata, gente. Pecado mata, igualzinho uma serra mata um galho. Nunca mais dá fruto. Pecado mata. Não brinca com pecado. É tão sério. João 15:7 diz, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, será feito. Seu coração, eu vou dizer isso quantas vezes eu precisar, é o seu coração ponto de conexão com Jesus. Você entende isso? Coitada da minha mulher, que todo dia eu uso ela como exemplo, ela já não aguenta mais, já me ameaça. Na próxima vez, você vai para a casa do cachorrinho. Ainda bem que lá em casa não tem cachorrinho, né? Eu falo, não tem, tem que ficar aqui mesmo. Mas imagina que fosse a minha certidão de casamento que me conecta com ela. É, eu tenho que conversar com você, porque olha aqui, ó, eu sou obrigado, né? Ah, não, é por causa desse anel de ouro. Ah, eu fiz a besteira agora, olha lá, vamos conversar então, vai. O que me faz querer estar com ela? O que me faz acordar cedo para conversar com ela? Dormir tarde conversando com ela? O que me faz é meu coração. É meu coração que conecta, é minha escolha de amá-la. É meu desejo por ela. É a admiração que eu tenho por ela. Eu a amo e quero estar com ela. Nunca vai funcionar para você se você estiver dentro do cristianismo por obrigação, por medo, por causa de papel. Porque os outros vêm, eu vou lá no culto, porque senão o pessoal vai achar que eu sumi. Eu vou lá no culto porque Deus vai ficar felizinho comigo e quem sabe segunda-feira Ele não me abençoa. Eu vou porque eu amo. Eu vou acordar cedo para ler a palavra dEle, porque é a palavra do meu amor, eu vou ouvir a voz dEle. É boca de Deus para mim, é palavra viva. Eu quero ouvir o que Ele quer me dizer. E eu quero falar com Ele, por isso eu oro. É no coração que você se torna enraizado no seu relacionamento. Por isso eu estou dizendo para você, se você não quiser, Deus não te obriga. Eu me lembro da época que eu lutava contra um pecado repetitivo que me pegava. Um pecado que eu não conseguia vencer. E eu orava e pedia a Deus, me livra Deus. Um dia Deus falou comigo, eu não posso te livrar. Falei, como Deus, Senhor Todo-Poderoso? Eu não posso, porque você ama este pecado. Você está conectado dele pelo seu coração. E porque você prefere ele do que eu. Você prefere isso do que a mim. Você diz que não, mas se você não quisesse, você já tinha parado. Tudo tem a ver com o que eu desejo. Tudo tem a ver com o meu desejo. Adão e Eva tinham a plenitude do relacionamento com Deus, mas num determinado momento eles escolheram, vendo que aquela árvore, o fruto era bom, vendo aquele fruto desejável, quiseram, desejaram, escolheram e comeram. É o meu desejo. Ninguém ao ser pecado diz, ah, eu fui tentado e não aguentei. Não, foi a sua escolha, foi o seu desejo. Ah, meu querido. Cada dia meu escolha estar com Deus. Depois do dia que Deus me falou aquilo, eu falei, Deus, isso está enraizado em mim, Deus, mas não é o que eu quero. O que você quer? Eu quero você, Deus. Eu quero te amar, Deus. Por que, que você está triste disso? Porque isso me afasta de ti. Ele falou assim, é isso mesmo? Eu falei, é. Ele fez assim, desligou na hora. Nunca mais eu tive problema com aquele pecado. Porque eu escolhi, é uma escolha. Você não entende o poder da escolha. É no seu coração que você se torna enraizado. Não é à toa que nós da igreja cantamos nas músicas, profetizamos em toda reunião e culto que Deus ponha fogo no seu coração. Isso não é um símbolo pentecostal. Isso não é uma figura aleatória, é uma verdade. É Deus colocar em você amor, anelo, paixão incendiária por Ele. É você querer estar com Ele mais do que quer continuar na cama numa manhã fria. É você entender que vale a pena acordar meia hora, uma hora antes só para ficar com Ele. E você está, às vezes, com tanta coisa para fazer, com tanta correria. Mas como eu não vou fazer isso? É amor. Quantas vezes você, pai, acordou de madrugada para levar seu filho para a escola? Você nunca reclamou, por quê? Porque é um amor. Quantas vezes minha filha me fez levantar 3 da manhã para levar ela para o aeroporto, eu ia rindo pelo desejo, pelo prazer de passar 50 minutos no carro conversando com a minha filha. Tanto que eu a amo. Até dói o amor. Esse é o amor que Deus tem por nós. Ele é um pai que ama. E o que ele mais queria que a gente falasse, eu também te amo. Eu quero ficar com você. Eu não importo de acordar mais cedo ou dormir mais tarde. Eu não importo de não ver aquele jogo ou participar daquele campeonato. É lógico que eu não vou naquele carnaval. Eu nem me importo com aquilo. Eu quero estar com você. É no coração, gente. É no coração. Não é lei. Não é regra de igreja. Não é pode, não pode. Não é isso sim, isso não. Não é obrigação. Ou vai ser por amor. Você nunca entenderá o que nós estamos falando. Cristianismo é um relacionamento de amor com Deus através de Jesus que veio e se mostrou para nós. Ele quer estabelecer uma conexão íntima com você até o ponto que você esteja totalmente unido com Ele, pensando como Ele, querendo como Ele, falando como ele, fazendo o que ele faz. É isso que significa permanecer. Pastor, isso existe? Claro que existe. Você vê um cara normal fazendo coisas extraordinárias por Jesus, ganhando a sala da faculdade inteira, testemunhando na empresa, ganhando a sua família para Jesus, levantando faixa lá na hora do batismo, dizer, minha família toda entregou a vida a Cristo. Você fala assim, ah, ele é um super crente. Ele só acordou mais cedo. Ele só escolheu ficar mais com Jesus. E naturalmente o fruto vem. É monstro. É monstro. Por quê? Porque Cristo é monstro. Ele é o Todo-Poderoso habitando dentro da gente. Entenda o potencial dessa vida. Entenda que não é cristianismo. Permanecer em Jesus é permanecer na palavra. Pastor, na prática, me ajuda então. Se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em você. Sabe o que significa isso, irmão? Tirar tempo diariamente para ficar com esse livro aqui, ó. Este livro é mágico, é vivo. Ele é espírito e vida. Isso não é um livro comum. Isso é a boca de Deus, é a palavra de Deus. Se você gastar tempo com a palavra de Deus, sobrenaturalmente fluirá a vida para você. Ele diz, minha palavra em você é como semente de fé, é como semente de poder, é como semente de cura. A minha palavra cura, a minha palavra fortalece, a minha palavra alimenta. Você fica forte por esta palavra. Conheça a palavra, medite na palavra, saia de casa todo dia com um versículo, pratique a palavra. É incrível, quem lê a Bíblia de manhã, durante o dia, duas ou três vezes, Deus vai criar uma situação para você praticar aquela palavra. É igual aula prática. Você viu aula de química e foi para o laboratório. Você leu de manhã a Bíblia, Deus te põe num laboratório. E você fala, eu li hoje, e você, aquilo incorpora, e você vai sendo transformado. É a palavra de Deus, tirar tempo com a palavra, mas permanecer não é só na palavra. Se permanecer em mim, pedirão. Pedir é oração. Oração, passar tempo de Bíblia, tempo de oração. Ou seja, tirar tempo com Deus. Tirar tempo com Deus. Que resultado isso vai acontecer? Ah, a Bíblia diz naquela parábola, meu Pai será glorificado. Nós produziremos glória a Deus. As pessoas dirão, aquela pessoa é um crente de verdade. Nós mudaremos o status que Jesus tem aos olhos das pessoas. As pessoas dirão, Jesus é verdadeiro mesmo. Eu posso até não crer, mas aquele povo é diferente. Aquele povo tem as famílias mais bonitas, aquele povo fala do amor de Deus, aquele povo ora por nós, aquele povo conhece a Bíblia, é o povo da Bíblia, é o povo diferente. Esse Deus será glorificado, verão as boas obras nossas e glorificarão o Pai. Quem dá fruto é reconhecido e autenticado como discípulo. Sabe, querido, quem vai dizer que você é um discípulo de Jesus se você não dá fruto? Quem vai dizer que você é um pé de uva se nunca comeu uma uva? Sabe quando as pessoas vão saber que nós somos cristãos? Quando morderem a gente e sentir o gosto de Jesus. É Jesus dentro de nós. Quando as pessoas tocam, quando as pessoas convivem, quando as pessoas chegam próximo de você, que gosto ela sente? As pessoas dirão, esse é crente. E nós teremos uma oração poderosa. Ele disse, pedirão o que quiser e será feito. Sabe, querido, não tem como nenhum aqui permanecer na presença de Deus sem investir tempo no relacionamento com Ele. Sem dedicar coração e tempo, tempo para andar e ter comunhão com Ele. Você quer uma medida da sua vitalidade, da sua força, da sua estatura espiritual? Você quer? Me diga quanto tempo você passa com Ele. Quanto tempo foi na sexta-feira? Ontem? Na quinta, quanto tempo? Sabe, eu me assusto porque as estatísticas dizem que tem pastor hoje que não ora 5 minutos por dia. 5 minutos, pastor. Eu contei aqui hoje de manhã que eu estava na Alemanha numa reunião de pastores. Estávamos bolando uma estratégia para a evangelização da cidade de Hamburgo, no noroeste da Alemanha. E eu fomos orar, eu tinha dado uma palavra, uns 20 pastores, em dupla fomos orar. E eu comecei a querer orar com um pastor que é um coordenador de um grande projeto chamado Ame Hamburgo. E eu falei, pastor, vamos orar. E ele ficou meio calado. Vamos orar então, pastor. E eu não sei se ele não entendeu meu inglês ou se o inglês dele era meio fraco, mas ele não orou. E depois eu vi que ele entendeu muito bem. Ele falava bom inglês. Ele falou assim, pastor, tem 4 anos que eu não faço uma oração. Pastor de uma das igrejas de Hamburgo. Por isso o evangelho morreu em toda a Europa. Esse pastor disse assim, me desculpe, mas eu não consigo mais orar. Minha oração não tinha resposta. Eu descri de Deus. Hoje eu sou pastor, eu faço culto, eu faço casamento, eu batizo as crianças, mas eu não tenho comunhão com Deus. Falei, então eu quero orar. E orei por ele. E ele ficou tão tocado. E eu orei com todo o meu fervor. Sabe, querido, me diga o tempo que você passa com Deus e eu direi quanto fruto sua vida vai produzir. Por favor, o que eu tento com essa última palavra nesse dia sobre Jesus é chamar atenção para o absurdo de nós conhecermos Jesus e sermos cristãos, de nós amarmos, e nós amamos, gostamos demais de Jesus, quem não vai gostar? De nós sabemos que Ele mora dentro de nós, mas isso não faz a menor diferença para ninguém. Nem para você te fazendo feliz, transbordante, vitorioso, e nem para quem está à sua volta. Tem uma coisa errada, não é isso o cristianismo. E talvez o segredo do problema é isso aí, ó. Nós viramos um grupo de pessoas, uma geração de gente sem menor disciplina, sem o menor sacrifício, um esforçozinho para nada. Nós queremos aprender a falar inglês com um fone de ouvido enquanto eu estou correndo. E eu não quero abrir um livro, eu não quero frequentar uma aula, eu quero uma mágica. Por favor, faz um download em mim. E talvez vocês venham aqui na frente tantas vezes esperando que a mão do pastor vai fazer uma transmissão de uma vida santa. Mas não existe isso. Ela é produzida pelo espaço que você dá a Jesus. E você tem uma vida que tem 10 quartos. 10 quartos. E você recebe Jesus e abre esse, fala, aqui, bom, você pode entrar, meu casamento, aqui, por favor, entre, a minha finanças, está precisando de bênção, entra aqui na minha finança, aqui, não, aqui não, vamos ficar fechado, é minha sexualidade, não, aqui não. Aqui é a minha contabilidade, meus documentos, ah, não, você não pode, aqui você não entra. Eu não entrego as chaves da minha vida, áreas da minha vida. A vida de Cristo não entra. Você nunca vai ser um cristão feliz e pleno. Nunca. Vai sofrer. É o que a gente chama de crente Raimundo. Pé na igreja, pé no mundo. Você vai ser sempre infeliz. Você não vai viver nenhum nem outro. E o Senhor te chama a ser crente. Ele te chama a viver plenamente. Ele te chama a andar e ter comunhão com Ele. Se eu estivesse te pedindo para andar com um chato, se eu estivesse te sugerindo ser amigo do demônio, mas eu estou falando ser amigo de Deus. O maior privilégio que um ser humano pode ter é conhecer o Criador, e Ele abriu as portas e está convidando, vinde a mim. As portas estão abertas. Ele está convidando qualquer um, o insignificante ou o majestoso, Ele está chamando todos, eu convido todos. Todos a virem de graça, sem preço, a viver isso pela graça. Eu estou chamando você. É um convite do Senhor. Ao terminar este mês de janeiro, quando a gente quer exaltar, levantar, despertar Jesus, essa igreja só existe para Ele, tudo é dEle, é por causa dEle. Quando eu vou terminar esta série, o que podemos concluir? Infelizmente, há uma tendência na igreja de hoje, isso é do diabo, de que eu conheço Jesus, amo Jesus, vivo Jesus dentro de mim, parou aqui. Eu não quero mais. Querido, não pode ser assim. Ele disse para mim e para você, ide por todo mundo e fazei discípulos. Minha vida e tudo que ele tem dentro de mim é para o meu bem, certo? Pode ticar isso aí, mas é para o bem dos outros também. Há milhões sem Cristo. Há pobres que não têm o que comer. Há pessoas injustiçadas que não têm um para levantar a voz em favor dele. Há pessoas doentes precisando de um abraço, de um carinho, de uma misericórdia. Um mundo egoísta não olha para eles. Jesus veio ao mundo e ele amou o pobre. Ele deu pão para quem não tinha. Ele brigou com os líderes por causa das injustiças. Ele defendeu o direito. Ele se arriscou quantas vezes. Ele falou a verdade. Mas acima de tudo, quando você olha para esse nome, apesar desse nome significar amor, apesar desse nome significar justiça, apesar desse nome significar mudanças, quando nós olhamos para o nome de Jesus, uma coisa salta primeiro na cabeça de todo mundo: salvação. Jesus, quem é o Salvador? E se Jesus é o dono dessa igreja, essa igreja tem que ser uma organização, uma associação, uma família, o que você quiser chamar, voltada para a salvação do perdido. E nós não precisamos inventar nada. Primeiro, poder já está dentro de nós. Se você não consegue, se você está cansado, se você está fraco, se você não dá fruto, o problema não é da estratégia. O problema é que você quer fazer isso correndo, 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 sem ter um tempo com Deus. E eu tenho conversado com líderes de cela que falam comigo: é muito pesado, pastor. É muito difícil viver a vida cristã. Deixa eu dizer, não é difícil, é impossível. Se você não permanecer na videira, impossível. Você entende isso? Mas não há outra razão para nós vivermos se não for conhecer Jesus, amar Jesus, viver ele dentro de nós, mas levar Jesus para as pessoas. Qual a estratégia? A dele. Ele veio ao mundo e fez um grupo, 12 discípulos. Foi embora e enviou os 12. O mundo foi evangelizado. Ele nos chama a formar grupos. Nós temos mais de 2.000 grupos nas casas. É a nossa estratégia. É lugar de permanecer, é de incentivo, é de comunhão, é de crescimento. Mas é, acima de tudo, uma estratégia de evangelização. Frutificação é a marca dos discípulos. Você é um discípulo. Dá muito fruto, é consequência do nosso relacionamento com Deus. É um transbordar do que nós somos. É um transbordar do que nós somos. Eu não tenho tempo, eu não vou comentar o salmo, mas eu termino com essa palavra: provem e vejam como o Senhor é bom. Nós vamos terminar esta série do mês de janeiro com esta cerimônia chamada Ceia do Senhor. Oh, provem e vejam como o Senhor é delicioso. E na cerimônia que ele colocou mais significativa para a gente se unir, ele falou assim: façam uma mesa. E como eu estou fazendo aqui com meus discípulos, põe pão e põe vinho, suco de uva. O pão representa meu corpo, eu dei minha vida para vocês e vocês têm a minha vida. Agora, note que ninguém vai pegar o pão e ficar olhando para ele. Ninguém vai pegar o pão e ficar andando com o pão por aí. Ele deu o pão e disse: comam, põe para dentro, ingere, transforma ele em células, em vida, em DNA de Cristo. Quem come Cristo, vive como Cristo, tem Cristo. Esse é o sentido da ceia. Não é que esse pão tem Cristo, é fé, é ato. Quando ele põe um cálice para nós, é porque logo depois vem: como em mim, eu sou um pecador, beba do sangue, porque o sangue te lava, te purifica, apaga o que você fez, te perdoa, te limpa. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Vidas novas, poderosas.